Jornal Câmara dos Deputados.
Ex-vice-presidente José Alencar morre em São Paulo aos 79 anos.
CNBB solicita prioridade na votação da PEC do trabalho escravo.
Deputados insistem na realização de uma reforma política para o país.
Defensor da reforma política, Sibá Machado, do PT do Acre, assinalou que é preciso discutir o voto em lista pré-ordenada de candidatos, o financiamento público de campanha e o fim das coligações em eleições proporcionais.
Entretanto, Sibá Machado frisou a necessidade da Comissão Especial da Reforma Política abordar a questão das minorias nas eleições. Para ele, é inadmissível uma lista machista e elitista. Ele ressaltou a importância das mulheres na política e lembrou que elas são alijadas do processo eleitoral.
Sebastião Bala Rocha, do PDT do Amapá, entende que será bem-vinda ao Congresso Nacional uma proposta de iniciativa popular que trate da reforma política.
Na avaliação de Sebastião Bala Rocha, sendo um projeto de iniciativa popular, as chances de o parlamento aprová-lo serão maiores do que uma proposta com origem na Câmara ou no Senado.
Carlos Souza, do PP, agradeceu ao povo do Amazonas, em especial aos eleitores de Manaus, pela votação recebida nas eleições de outubro passado.
Carlos Souza comunicou ainda que foi eleito o primeiro vice-presidente da Comissão da Amazônia. No seu entendimento, a comissão tem grande responsabilidade, pois trata de problemas referentes a pelo menos 25 milhões de brasileiros que vivem em estado de penúria.
Jair Bolsonaro, do PP do Rio de Janeiro, protocolou o requerimento para ser ouvido no Conselho de Ética, a respeito de entrevista concedida ao programa de televisão CQC. O deputado solicitou que os colegas assistam ao programa e verifiquem que ele se equivocou ao responder uma das perguntas.
Jair Bolsonaro, que está recebendo críticas de parlamentares por ter expressado racismo, explicou que, ao ser indagado sobre o que faria se seu filho namorasse uma negra, teria entendido que a pergunta era sobre um possível relacionamento gay. O deputado pediu que os colegas acolham o requerimento para que ele possa ser ouvido.
Representantes da CNBB estiveram na Câmara para pedir ao presidente Marco Maia prioridade na votação da PEC que visa erradicar o trabalho escravo no Brasil.
A repórter da Rádio Câmara, Dini Moraes, tem mais informações.
A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil veio até a Câmara dos Deputados nesta terça-feira pedir a votação da proposta de emenda à Constituição do Trabalho Escravo, a PEC 438, que tramita no Congresso Nacional desde 2001 e está parada na Câmara aguardando a votação em segundo turno há 7 anos, desde 2004. A proposta prevê que terras onde exista trabalho escravo serão confiscadas para a construção de casas populares ou para fins de reforma agrária. O secretário-geral da CNBB, Dom Dimas Lara Barbosa, explica que pediu uma audiência com o presidente da Câmara, deputado Marco Maia, porque os esforços da entidade e da sociedade ainda não são suficientes para coibir o trabalho escravo no país. Mas ele acredita que a aprovação da proposta possa ajudar a melhorar essa situação.
Nós tentamos fazer a nossa parte, mas sem dúvida alguma, existem outros aspectos, como o da repressão, o da reinserção das vítimas, que precisam de um apoio governamental. E a legislação, no caso a PEC do trabalho escravo, ela seria fundamental, porque seria um instrumento muito poderoso no sentido de confiscar terras onde o trabalho escravo for flagrado, confiscadas para fins de reforma agrária.
Segundo dados do Ministério do Trabalho, 33 mil trabalhadores foram resgatados em condições iguais à escravidão nos últimos 8 anos. O presidente da Câmara, Marco Maia, acha um absurdo existir essa realidade no país e se comprometeu a debater o assunto com os demais parlamentares.
Quero ouvir os líderes, quero ouvir as bancadas sobre a matéria, mas tenho o entendimento de que esta matéria não pode ficar ad eterno sem debate e sem discussão no parlamento. Eu não acredito que haja alguém que venha defender a existência do trabalho escravo. E quanto mais nós criarmos e construirmos regras que ajudem a evitar o trabalho escravo no nosso país, melhor. Né? Eu vou propor e vou trabalhar no sentido de viabilizar a votação da PEC, no sentido de viabilizar todas as medidas que ajudem a erradicar o trabalho escravo do nosso país.
O deputado Cláudio Puti, do PT do Pará, também participou da reunião e disse que a CNBB mostrou apoio à iniciativa de criar uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o trabalho escravo no país. Segundo Puti, o requerimento de criação da CPI já conta com mais de 140 assinaturas. De Brasília, Dini Moraes.
Marçal Filho, do PMDB do Mato Grosso do Sul, cumprimentou a CNBB pela campanha da Fraternidade 2011. Ele classificou o tema, que aborda a questão ambiental, como de grande importância para a sociedade diante das catástrofes naturais que afligem os brasileiros.
Marçal Filho frisou ainda que o novo Código Florestal deve harmonizar a produção com a preservação do meio ambiente.
Segurança Pública.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, divulgou o documento do Centro de Direitos Humanos de Cristalândia, lamentando a morte do advogado Sebastião Bezerra da Silva.
Em nota, a instituição afirmou que o crime contra o advogado não ficará impune. De acordo com Luiz Couto, Sebastião Bezerra teria sido assassinado quando voltava de curso de capacitação.
Economia.
Alberto Filho, do PMDB maranhense, parabenizou o Ministério de Minas e Energia por assinar a concessão que permite à Serra Pelada o direito de exploração da mina de ouro, desativada desde 1992.
Alberto Filho ainda fez um apelo à Câmara dos Deputados para aprovar o projeto que concede o direito à aposentadoria e pensão vitalícia aos garimpeiros.
Transportes.
José Linhares, do PP do Ceará, criticou a demora do governo federal para recuperar a BR-222 no trecho que liga Fortaleza a Sobral. Segundo o parlamentar, 224 quilômetros da estrada estão inacabados.
Além de inúmeros acidentes registrados na BR-222, José Linhares enfatizou que a população demora 5 horas para cumprir um percurso que deveria ser feito em 3 horas. Ele acrescentou que a rodovia é importante para o escoamento da produção de cimento.
Agricultura.
Defensor do agronegócio, Junji Abe, do DEM de São Paulo, enfatizou a necessidade de o Brasil discutir o verdadeiro conceito da reforma agrária, que, a seu ver, está equivocado.
Dados do IBGE, divulgados por Junji Abe, apontam que nos últimos 10 anos o PIB do agronegócio cresceu 6,5%. O parlamentar acredita que o Brasil pode fazer uma reforma agrária que seja admirada por todos.
Saúde.
Inocêncio Oliveira, do PR de Pernambuco, destacou o aumento de 14% no número de doadores de órgãos no país no último ano. Em 2010, foram registrados 1.896 doadores, de acordo com dados do Ministério da Saúde, fazendo com que o Brasil atingisse a marca de quase 10 doadores por milhão de pessoas.
Entre as causas do aumento, Inocêncio Oliveira destaca as notificações por morte encefálica mais precoces, um cuidado mais intensivo dispensado aos doadores e melhoras na parte logística.
Educação.
A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo reprovou professores concursados na perícia médica por serem obesos. Segundo Ivan Valente, do PSOL, o órgão também reprovou docentes que já trabalham na rede estadual, mas que, devido a dificuldades pessoais, apresentam potencial de retorno a quadro depressivo.
Ao classificar a atitude como comportamento discriminatório, Ivan Valente entende que é preciso mudar a postura do governo paulista, que, segundo ele, trata os trabalhadores como simples peças de um mecanismo que podem ser excluídas sem maiores preocupações.
Esporte.
A viagem de representantes do Ministério dos Esportes a Manaus foi registrada por Átila Lins, do PMDB do Amazonas. Foram feitas visitas às obras do novo estádio que sediará partidas da Copa do Mundo.
Átila Lins informou que o estádio Arena da Amazônia irá substituir o antigo Vivaldão. Ele acrescentou que os investimentos estão sendo concentrados também no transporte público, beneficiando turistas e moradores.
Homenagem.
O ex-vice-presidente da República, José Alencar, morreu na tarde desta terça-feira no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Ele foi internado na segunda-feira com quadro de obstrução intestinal.
Segundo nota do hospital, Alencar teve falência múltipla dos órgãos em decorrência de um câncer na região abdominal. Durante os 15 anos em que enfrentou a doença, José Alencar passou por 17 cirurgias e várias internações.
José Alencar Gomes da Silva nasceu em 17 de outubro de 1931. Antes de se eleger senador por Minas Gerais em 1998, alcançou sucesso na vida empresarial ao fundar a Coteminas, hoje um dos maiores grupos industriais têxteis do país.
Em 2002, compôs a chapa do candidato Luiz Inácio Lula da Silva, elegendo-se vice-presidente da República. Junto com Lula, foi reeleito para o segundo mandato de 2007 a 2010.
José Alencar Gomes da Silva é casado com Marisa Campos Gomes da Silva e tem 3 filhos.
Em nome da Câmara, o presidente Marco Maia prestou homenagem à história de vida do ex-vice-presidente da República.
Marco Maia afirmou que José Alencar entra para a história como um cidadão que sempre esteve comprometido com as grandes causas nacionais, trabalhando com afinco pelo desenvolvimento do país e pelo bem-estar dos brasileiros.
Expressar aqui a nossa homenagem ao vice-presidente José Alencar, este que foi um lutador, um guerreiro, que expressou com as suas palavras, mas principalmente com os seus gestos, sempre um sentimento de patriotismo, de amor pelo Brasil, de comprometimento com o povo trabalhador do nosso país. A história de José Alencar é uma história de muita luta, é uma história de muita resistência, uma história muito bonita, construída com muito trabalho e, principalmente, uma história comprometida com os interesses maiores do nosso Brasil, do nosso país.
Marco Maia anunciou a suspensão dos trabalhos em plenário nas sessões de amanhã e quinta-feira, para que os parlamentares possam participar do velório e prestar as últimas homenagens a José Alencar.
Deputados de vários partidos e de diversas correntes ideológicas manifestaram votos de pesar no plenário da casa pela morte de José Alencar.
Em nome do PSDB, Duarte Nogueira de São Paulo prestou homenagem a José Alencar e frisou que o ex-vice-presidente sempre lutou em favor das camadas mais pobres da população, combatendo políticas como a alta taxa de juros.
Duarte Nogueira acrescentou que, como empresário, José Alencar sempre valorizou as questões sociais e se destacou por meio da Coteminas, uma das mais modernas fábricas de tecidos do país.
Pelo pessoal, Chico Alencar, do Rio de Janeiro, elogiou a trajetória de José Alencar, que, segundo ele, sempre demonstrou garra, esperança, bom humor e honestidade nas ações da vida privada e pública.
Chico Alencar pronunciou que José Alencar sempre defendeu o capital produtivo e o investimento contra o capital financeiro e a especulação, com grande convicção política. Ele frisou que hoje o Brasil perde um cidadão que fazia política com generosidade e sinceridade.
Pela liderança do governo na Câmara, Cândido Vacareza, do PT de São Paulo, manifestou sua solidariedade à família de José Alencar e acentuou ter sido uma honra fazer parte da geração que conviveu com o ex-vice-presidente.
Cândido Vacareza frisou que este é um momento de reflexão e incorporação dos exemplos de dignidade, luta e princípios éticos de José Alencar.
Em nome do PR, Lincoln Portela, de Minas Gerais, ressaltou a figura extraordinária do líder partidário, senador, empresário e vice-presidente por 2 mandatos.
Para Lincoln Portela, José Alencar foi o grande avalista do governo Lula, que tinha o apoio dos trabalhadores, mas não dos empresários.
Pela liderança do DEM, Antônio Carlos Magalhães Neto, da Bahia, admitiu que José Alencar representou a classe de políticos que está acima das legendas, das disputas ideológicas e dos conflitos político-partidários.
José Alencar deixa um grande exemplo para a nova geração de políticos que começa a despontar no país, destacou Antônio Carlos Magalhães Neto. O deputado enfatizou ainda o compromisso do ex-vice-presidente com a inclusão social e a geração de emprego.
Harold de Oliveira, do DEM Fluminense, ressaltou a importância de José Alencar para a vida nacional. Segundo o deputado, ele sempre soube interpretar as principais demandas do povo e atuou com serenidade, dignidade e ética na vice-presidência da República.
Haroldo de Oliveira propagou que o exemplo de José Alencar deve ser seguido por todos os homens públicos em favor do interesse público e do bem-estar dos cidadãos.
Romero Rodrigues, do PSDB, manifestou a tristeza do povo paraibano pela morte de José Alencar, que, na opinião do deputado, sempre demonstrou conduta ilibada na vida pública e na área empresarial.
Romero Rodrigues lembrou que José Alencar, como empreendedor, colocou em prática projeto de sucesso em Campina Grande, na Paraíba, por meio da Companhia Tecidos Norte de Minas, e estimulou, de acordo com ele, a geração de empregos e renda na região.
Vitor Paulo, do PRB do Rio de Janeiro, louvou o exemplo de luta pela vida de José Alencar, que afirmava sempre que seu maior medo não era a morte, e sim a desonra.
Vitor Paulo acrescentou que foi uma honra para o PRB, partido relativamente novo, com apenas 4 anos de existência, ter em seu quadro José Alencar, que morreu filiado à legenda.
Mendonça Filho, do DEM de Pernambuco, lamentou o falecimento do ex-vice-presidente José Alencar e ressaltou a trajetória dele como um dos mais importantes comerciantes do país.
Ao manifestar pesar pela morte de José Alencar, Gabriel Guimarães, do PT Mineiro, sustentou que o ex-vice-presidente deixou o exemplo de um homem público sempre preocupado com a vida do próximo.
No entendimento de Jesus Rodrigues, do PT Piauiense, o Brasil precisa reconhecer o trabalho e a trajetória do ex-vice-presidente José Alencar, que, a seu ver, honrou o país com sua conduta ilibada.
Para pastor Marco Feliciano, do PSC de São Paulo, José Alencar foi uma figura emblemática no país. O deputado lamentou a morte do ex-vice-presidente e afirmou ter certeza de que ele está sendo aplaudido pelos anjos na presença de Deus.
Arthur Oliveira Maia, do PMDB baiano, somou-se às manifestações de solidariedade a José Alencar, que, na opinião dele, deixa exemplo de humildade, trabalho e perseverança. Ele lembrou que, como empresário, José Alencar sempre atuou de acordo com os interesses nacionais.
Aguinolim, do PDT do Tocantins, lamentou a morte de José Alencar, que, de acordo com o deputado, contribuiu para a eleição do presidente Lula e para maximizar a capacidade de crescimento contínuo do país.
Odair Cunha, do PT Mineiro, afiançou que José Alencar sempre esteve presente nos momentos importantes da história do país. Ele enfatizou que a coragem e a perseverança constituem traços da personalidade do ex-vice-presidente da República.
Padre João, do PT Mineiro, externou seu sentimento de pesar, agradecendo os exemplos de serenidade e testemunho de fé deixados por José Alencar.
Nelson Padovani, do PSC do Paraná, ressaltou o caráter do ex-vice-presidente que soube conciliar sua vida de empresário com a de homem público.
Paulo Magalhães, do DEM Baiano, destacou que o Brasil perdeu um exemplo de caráter e de homem público. O mundo político brasileiro ficou mais pobre, concluiu o deputado.
Leopoldo Costa Meire, do PSB do Paraná, lamentou a morte de José Alencar e, ao mesmo tempo, agradeceu a Deus por ter convivido com ele e ter presenciado alguns de seus exemplos, como a luta para manter sua honra.
Júlio Delgado, do PSB Mineiro, prestou condolências aos familiares do ex-vice-presidente José Alencar, destacando a persistência que ele ensinou ao povo brasileiro em sua luta pela vida. O deputado acrescentou que o parlamento brasileiro agradece o exemplo dado por José Alencar.
Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, prestou solidariedade à família de José Alencar, ressaltando que ele foi um patriota que honrou o país e sempre defendeu o desenvolvimento do Brasil.
Carlos Zaratini destacou que José Alencar lutou para superar o câncer e soube demonstrar uma persistência que é um exemplo de vida ao povo brasileiro.
José Nunes, do DEM Baiano, também expressou solidariedade à família do ex-vice-presidente José Alencar, destacando que ele foi um homem que levou sua vida com muita dignidade, coragem e perseverança.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, destacou que José Alencar carregou durante toda a sua vida um profundo amor à vida. O ex-vice-presidente administrava cuidando e dando visibilidade às pessoas, assinalou a deputada.
Ao registrar com pesar o falecimento de José Alencar, Ratinho Júnior, do PSC do Paraná, assinalou que o ex-vice-presidente deixou um exemplo de honra na história política brasileira.
Miriquinho Batista, do PT do Pará, ressaltou que o ex-vice-presidente José Alencar foi um homem de força, coragem e de extrema importância para a política nacional.
Afonso Rando, do PP Gaúcho, enalteceu o ex-vice-presidente José Alencar e afiançou que ele foi um exemplo de vida, trabalho e superação a todos os brasileiros.
Ao lamentar o falecimento de José Alencar, Rubens Bueno, do PPS do Paraná, enfatizou que ele sempre soube respeitar a oposição e foi um exemplo de dignidade para a política.
José Ayrton, do PT Cearense, frisou que José Alencar marcou a história do país por sua capacidade empreendedora e pela honestidade. Como homem público, assinalou o deputado, o ex-vice-presidente apresentou propostas ao setor produtivo que otimizaram o trabalho do governo federal.
Edinho Araújo, do PMDB paulista, afirmou que, no momento da morte de José Alencar, a Câmara se manifesta representando o povo brasileiro. Ele assinalou que o ex-vice-presidente será lembrado como exemplo de determinação, persistência e luta.
Luiz Noia, do PSB, comunicou que o governo do Rio Grande do Sul decretou luto oficial de 3 dias pela morte de José Alencar. O deputado enfatizou que o ex-vice-presidente foi um exemplo de esperança no enfrentamento do câncer.
Vicente Cândido, do PT de São Paulo, registrou seus sentimentos pela morte do ex-vice-presidente. O deputado lembrou que esteve com José Alencar antes do carnaval e, mesmo na UTI, ele se mostrou generoso ao lembrar de episódios do passado.
Jair Bolsonaro, do PP Fluminense, lembrou as contribuições prestadas por José Alencar no Ministério da Defesa, quando apresentou o projeto em favor dos trabalhadores que sofriam de doença doenças contagiosas e que necessitavam de tratamento compatível com suas deficiências.
Geraldo Rezende, do PMDB do Mato Grosso do Sul, destacou que José Alencar mostrou ser um homem guerreiro ao enfrentar uma doença terrível. O deputado enviou suas condolências à família e disse ainda que o ex-vice-presidente deixa um legado de seriedade no trato da coisa pública.
Márcio Reinaldo Moreira, do PP Mineiro, afirmou ter recebido a notícia da morte de José Alencar com o coração amargurado e expressou seu desejo de que a imagem do ex-vice-presidente seja um exemplo para todo o Brasil.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.